Fora da Política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão racial no Brasil. E a oportunidade para a gente entrar na discussão desse tema nesse momento, embora seja um tema sobre o qual a gente poderia se debruçar o tempo todo, mas neste momento é o fato de que nós vamos ter agora a celebração do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, próxima segunda-feira, para quem ouvir isso aqui antes da segunda-feira, ou simplesmente segunda-feira, né, dia 20 de novembro, quando vai ser celebrada essa data. E o que, se pode celebrar dessa data? Lembrando que celebração não é apenas comemoração no sentido de, digamos, festejar alguma coisa, mas é refletir sobre ela, se lembrar dela, mesmo comemoração, dessa ideia de lembrar ou memorar junto. Então, é bom a gente tomar de forma crítica e forma mais ampla essa ideia da celebração, em que a gente vai estar refletindo sobre esse problema. Afinal de contas, somos um país com tremendas desigualdades, e uma dessas grandes desigualdades se assenta sobre a questão racial. Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, mais amplo, em termos de, por exemplo, questões de status social, no acesso a cargos públicos. Essa é uma questão crucial, o quanto a questão racial divide os representantes políticos brasileiros em grupos muito desiguais quando se toma em consideração o seu tamanho relativo na população. E daí é importante se debruçar sobre esse problema para pensar até que ponto temos de fato um sistema representativo, até que ponto ele é realmente representativo. E claro, estamos também falando de acesso a outras posições importantes, como cargos públicos, não apenas os eletivos, mas cargos na administração pública, lugares nas empresas, né? Órgãos de direção em empresas, posições mais importantes aí. Universidade, a gente tem visto nos últimos anos, com as ações afirmativas, política de cotas, um crescimento do estudantado negro. Ainda não vemos isso na mesma proporção entre os docentes e pesquisadores das universidades, mas tem avançado muito na questão do estudantado negro das universidades públicas, em particular. No setor privado, não necessariamente isso é assim, sobretudo quando a gente considera o setor privado de elite, né? As universidades, as escolas de elite, enfim. É importante refletir sobre esse tema e daí vem a ideia justamente da celebração, da comemoração da data. E para tratar desse tema, eu vou conversar com o Luiz Augusto Campos. O Luiz Augusto Campos, meu colega, é professor de Sociologia e Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E o Luiz Augusto, ele também tem se debruçado sobre essa temática no âmbito do GEMA. O GEMA é o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ações Afirmativas, que está justamente no âmbito do IESP da UERJ. E ele é, também, nesse momento, editor da revista Dados, né, que é, talvez, a principal, se não uma das principais revistas brasileiras na área de ciências sociais, sobretudo na sociologia e na ciência política. E ele é também coautor de dois livros recentes tratando desse tipo de temática. Eu vou fazer aqui referência a eles. Um deles é Ação Afirmativa, Conceito, Histórias... Não, História, no singular. Ação Afirmativa, Conceito, História e Debates, né, que saiu pela editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Eduerj, e que ele é coautor na organização com o João Félix Júnior, com também a Verônica Tosti da Flon e com a Ana Carolina Venturini. E além desse trabalho, ele também é autor ou coautor, né, com o Carlos Machado, de Raça e Eleições no Brasil, que saiu pela editora Zuc agora em 2020. Enfim, feita a apresentação do Luiz, eu quero primeiro agradecer a ele por topar fazer essa conversa, né, por estar à disposição aqui para dialogar sobre esse tema conosco, dar as boas-vindas e começo com uma questão um pouco mais geral para a gente esquentar aqui a conversa. Luiz, a gente vai celebrar agora o Dia da Consciência Negra, né, no dia 20 de novembro. Que balanço a gente poderia fazer de forma mais ampla sobre a questão racial hoje no Brasil? Por favor.
Bom, Cláudio, você já começa com uma questão super difícil, né? Primeiro, obrigado pelo convite, sou um ouvinte do podcast, do videocast, é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente tem que responder essa pergunta de um modo, eu diria, moderadamente otimista, o que implica também ser moderadamente pessimista. Por que, que eu estou adicionando essa palavra moderado antes desses dois termos? Basicamente, porque eu acho que as ações afirmativas no ensino superior no Brasil, mas não apenas no ensino superior, elas mostraram que é possível mudar uma dimensão importante das desigualdades raciais no Brasil. Então, nesse sentido, há razões para otimismo. Se a gente pensar na perspectiva de uma política pública, quem viveu os anos 90, e nós dois vivemos os anos 90, a gente se lembra que, número um, o Brasil se via como uma democracia racial, um país mestiço, embora em alguns espaços acadêmicos ou alguns espaços da sociedade civil o racismo fosse discutido, o grosso da sociedade passava ao largo dessa discussão, né? Então a gente tinha um país completamente alheio ao que veio a ser depois a ideia de ação afirmativa racial. E em segundo lugar, a gente viveu a universidade como um reduto, eu diria, quase estritamente branco em termos de corpo discente, né? Quem viveu a década de 90, e às vezes os nossos alunos muito jovens não têm essa dimensão, e vive hoje a universidade, vive hoje o Brasil, sabe que a questão racial mudou completamente, né? O modo como a gente discute isso e a própria questão em si. Então, eu costumo dizer que é difícil você encontrar hoje no Brasil uma mesa de bar ou uma mesa de jantar que tenha escapado do debate sobre raça e racismo no país. Esse debate adentrou as casas, adentrou as escolas, adentrou todos os espaços. E o ensino superior, que era um espaço nodal de reprodução das elites e das classes médias, leia-se brancas, hoje é muito mais diversificado do que era no passado. É óbvio que a gente ainda tem muitas desigualdades, você mencionou algumas na tua fala, mas essas desigualdades não são comparáveis ao nível de hegemonia de classe média, classe alta e hegemonia branca que a gente tinha até a década de 90. Então, a gente tem motivos para ser otimista. É possível mudar, é possível mudar com políticas públicas bem feitas e por aí vai. Por outro lado, quando a gente volta para o início dos anos 2000, você tinha a expectativa de que as ações afirmativas iam, de certo modo, se espalhar pelo Estado brasileiro, pelo mercado privado brasileiro. E isso aconteceu, mas aconteceu até a segunda vírgula. Então, a gente tem outras políticas de ação afirmativa. Nas eleições, por exemplo, a gente tem algumas tentativas de estabelecer políticas de ação afirmativa, mas, por exemplo, nas eleições, os partidos vêm sendo recorrentemente anistiados pela sua não obediência a essas ações afirmativas. Se a gente for para outras searas, como, por exemplo, a segurança pública, talvez a seara mais delicada quando a gente está falando de questão racial no Brasil, é quase consensual que a polícia brasileira mata, sobretudo, pretos e pardos, e que a polícia brasileira é a maior corporação do Estado composta por pretos e pardos, o que deixa essa equação ainda mais complicada.
Na proporção de pretos e pardos dentro da corporação, você quer dizer?
Dentro da corporação, exatamente. Se a gente pega as corporações estatais, a polícia, as forças armadas são as mais negras, né? Ainda que é super complicado, quando você vai para a hierarquia, você tem um predomínio branco super forte, inclusive nas forças armadas militares, no exército, isso é mais complicado ainda, porque você tem entradas por fora, digamos assim. Mas o ponto é que nessa pauta, segurança pública, por exemplo, a gente avançou muito pouco. Eu diria até que da perspectiva racial, talvez a gente tenha até retroagido um pouquinho, porque embora, por exemplo, o número de homicídios no Brasil vem caindo já tem um certo tempo, também é um debate super complicado, você fez ele aqui em algumas ocasiões, mas a desigualdade racial em termos dos homicídios aumentou nos últimos anos. Ou seja, embora o número geral de homicídios tenha caído, a proporção de homicídios negros aumentou em relação aos homicídios brancos. Então, assim, eu acho que a gente tem motivos para comemorar, a gente deve comemorá-los para usá-los como exemplo das mudanças que a gente ainda quer fazer, mas a gente tem um cenário de uma certa estagnação em vários outros campos. Então, eu acho que é sobre isso que a gente tem que refletir hoje, né?
E nesse caso, eu queria pegar um dos pontos que você levantou que realmente me chama muito a atenção, né? Que é esse da polícia, né? Que é a corporação proporcionalmente mais preenchida por negros, população estatal aqui, né? E como você também lembrou, as Forças Armadas, que eu lembrava ele ao ler aí a introdução do seu livro, de ver exatamente a referência a esse ponto. E aí o que eu ia te perguntar é o seguinte, né? A gente aponta tanto a questão do racismo estrutural presente na ação da polícia contra a população negra, sobretudo contra jovens negros. E a gente tem esse aparente paradoxo de que quem está, vou usar a sua expressão no livro, do outro lado do fuzil, também é, muito possivelmente, uma pessoa negra. Como é que a gente explica que, a despeito de você ter negros dos dois lados do fuzil, você tem tamanha violência das corporações policiais contra um segmento étnico específico da população brasileira?
Excelente pergunta, Cláudio. Como toda boa pergunta, a resposta é complexa. As pesquisas sobre raça e corporação policial no Brasil ainda são poucas, mas as que existem são muito boas. Elas indicam que você tem uma situação, primeiro, essa mistura, né, que você usou a metáfora do lado do fuzil, muitas vezes você tem famílias...
Não é minha, hein? É sua metáfora.
Mas muitas vezes você tem famílias que são divididas por essa clivagem, né? Ou seja, muitas vezes policiais são próximos, parentes, irmãos de pessoas que estão no crime. Existem pesquisas, por exemplo, mostrando as dificuldades da corporação policial ou dos policiais, por exemplo, voltarem para suas moradias com farda, né? Ou seja, todo um escamoteamento de ser policial ou não. Então a gente está lidando com uma mistura na sociedade muito intrínseca, né? O que as pesquisas sobre isso mostram? Primeiro, como ser policial, como tornar-se parte de uma força armada, é uma forma de neutralização, entre muitas aspas, uma fake neutralização, do racismo cotidiano. Então, as pesquisas da Jacqueline Signoretto, por exemplo, mostram assim, onde está o orgulho de ser policial de uma pessoa negra. E os policiais negros quase sempre dizem assim, eu sou parado numa blitz, e aí o policial manda eu abrir a janela, e quando eu mostro a minha identidade de policial, ele fala assim, oi, colega, pô, pode passar, desculpa aí ter te parado, etc e tal. E aí o orgulho da farda emerge, é óbvio que o raciocínio sobre o racismo não vem dos policiais necessariamente, mas o orgulho emerge com essa capacidade que a farda tem de neutralizar o racismo ou o preconceito contra um determinado indivíduo.
É um salvo-conduto que os outros não têm, né?
Um salvo-conduto que os outros não têm. E um outro elemento que a gente não pode ignorar é a hipermilitarização das polícias brasileiras. Então, esse não é meu tema, meu foco de pesquisa, né, segurança, mas eu tive uma experiência, que eu acho uma experiência de vida, que foi central para mim, às vezes talvez um pouco polêmica. Eu dei aula um certo tempo para policiais militares. E era muito comum eles me confessarem determinadas coisas, como assim, na polícia o soldado não tem escolha. Então, o fato de o soldado negro ser aquele que invade a favela, muitas vezes a favela próxima de onde ele mora, ou onde ele mora, colocando a vida dele em risco para além da ocupação, etc. Ele é alguém que está sendo coagido a fazer aquilo, ele está sendo mandado para aquilo. É óbvio que esses policiais também têm um enorme orgulho, que as pesquisas indicam, de ser policiais ligados a esses elementos que eu mencionei antes. Mas fato é que é muito curioso, né? O policial, o negro no Brasil, ele é o que mais morre por ser assassinado pela polícia, mas ele é o que mais morre também dentro da polícia. Então, os números de letalidade de policiais são altíssimos no Brasil, e os números de letalidade policial dos policiais negros também são altíssimos. Então, você tem uma equação super complexa, em que você produz um estado de coisas altamente conflituoso, altamente inseguro para todos os indivíduos, onde os negros estão dos dois lados, e os brancos estão no comando, né? O comando policial, inclusive em boa parte das corporações policiais brasileiras, o comando policial sequer é recrutado dentre os soldados. O comando policial é recrutado de fora. A prova de oficial recruta gente de fora e por aí vai. Existem mecanismos que impedem, por exemplo, que dificultam muito um cabo ou um soldado se tornarem oficiais com o tempo e por aí vai. Então, e quando você olha a polícia, a hierarquia da polícia é predominantemente branca. Assim como a hierarquia do exército é predominantemente branca. Então você tem um processo de engenharia, de estruturação social aí muito complexo e muito delicado, que gera o tipo de dado que a gente tem hoje. O Brasil provavelmente é o país do mundo que não está em guerra, que mais mata negros, né? Até mais do que os Estados Unidos, onde a população negra é importante, mas é bem proporcionalmente menor do que a do Brasil.
Eu ainda vou querer falar desse episódio aí que me chamou muita atenção, que pelo jeito você puxou da pesquisa da Jacqueline, né? Sobre a questão aí da abordagem policial e da carteirinha ali, da carteirada, de certa maneira, que o policial negro pode dar, né? Isso me fez lembrar um pouco daquela frase super racista, né, de que o sujeito é um negro de alma branca. É como se a carteirinha de policial embranquecesse o sujeito? É um pouco essa a ideia? E a gente poderia extrapolar isso para outros âmbitos da vida social?
É, eu acho que você deu até, talvez, a plataforma para um trocadilho que dá um excelente título de artigo, né? Mas de alma branca, farda branca, né? O negro de farda
É,
branca.
exato, exato.
A farda que embranquece, né? Isso remete a várias discussões no Brasil, como a própria discussão sobre cidadania regulada, o tanto que a perseguição à população negra no Brasil foi historicamente escamoteada em relação à perseguição contra vagabundos, desempregados, desocupados e a ocupação, a carteira de trabalho, como essa possibilidade de passing, né, de passagem,
Mostra que o
nesse aspecto.
indivíduo é trabalhador, né? E, portanto, não
É
é
trabalhador.
vagabundo nem.
Exato. E no caso de ser policial, é mais do que trabalhador, né? Ou seja, ele está do lado, entre muitas aspas, correto, né? Então, essa dimensão da hipermilitarização, você conversou com o Daniel Hirata, e ele trabalha, enfim, lá na UF, tem o professor Cândido de Lima, que mostra como, por exemplo, essa distinção intra-polícia é uma distinção historicamente muito marcada da hierarquia branca e da base negra, né? Ou seja, os oficiais têm uma série de termos para se referir aos soldados. E uma coisa que me chamava muito a atenção quando dava aula para a polícia é como os erros das polícias, esses erros midiáticos que a gente vê, né, agora recentemente até aconteceu em São Paulo, ele sempre é imputado ao soldado, ele é sempre imputado ao cabo. A hierarquia não erra, porque a hierarquia tem uma ocorrência, tem que invadir, tem que matar, tem que resolver. Se deu um erro, se deu um grande problema, são esses soldados que são ignorantes, que são despreparados e por aí vai. Isso tudo se mistura de um modo super complicado com a equação racial no Brasil, que faz com que ao mesmo tempo o racismo seja muito forte e ao mesmo tempo invisível, né? Porque a própria pesquisa da Jaqueline vai colocar que esses policiais não se hiperracializam. Eles se reconhecem como negros, mas eles não vão entender o debate sobre a atuação da polícia ou a sua própria atuação como ligada à questão racial, né?
É interessante. Agora, isso a gente verifica um processo parecido, pelo menos em outros âmbitos sociais, ou isso é muito específico das forças de repressão? Estou pensando porque, enfim, elas têm um elemento fundamental para o Estado, que é o controle da violência, né? E quando você falou essa questão, a culpa é sempre do soldado do cabo, né? Na hora remete a uma frase também muito comum que a gente ouve das polícias, né, na sua comunicação oficial, sempre que há episódios desses de abuso e tudo mais. Que é, não, vai ser feita uma investigação sobre se houve algum excesso. Ou seja, o excesso não é do comando, de quem está fazendo a investigação e do comando, né? O excesso é de quem está na ponta, né?
Onde está o excesso, né?
Exato.
Eu não sei te dizer, eu acho que a gente tem. O GEMA se especializou, digamos assim, no decorrer da nossa história, em produzir análises sobre desigualdades raciais em áreas específicas da sociedade. Então, a gente tem no Brasil, a sociologia brasileira é muito produtiva em relação à área de relações raciais. Então, a gente tem trabalhos importantíssimos de estratificação, né, divisão de classes, etc. Mas muitas vezes a gente não tem esses dados para searas específicas, como a política, por exemplo, como o audiovisual, que é uma seara também que a gente estudou. É óbvio que existem similaridades, né? Mas eu acho que essa dimensão, sobretudo quando a gente pensa o Estado, eu costumo dizer o seguinte: o Estado brasileiro, a sua operação, é profundamente conectada às populações mais pobres e às populações mais negras. Então, se a gente pensar assim, a mão esquerda do Estado, para usar uma outra metáfora, né? Serviço de saúde, SUS. Quem é que usa, basicamente, quem é que mais precisa do serviço de saúde público no Brasil? População negra e pobre. Serviço de educação pública, mesma coisa. Na mão direita, também, né? Ou seja, quem é mais vitimado pela segurança pública, digamos assim, população preta e pobre. Agora, quando a gente observa a hierarquia, ou seja, quem está produzindo e quem está gestando e quem está gerindo as políticas públicas no Brasil, é praticamente a população branca e a população de homens brancos. Então, quem está na hierarquia da polícia? Homens brancos. Quem são os médicos ou os gestores do sistema de saúde? Quem são os professores? Na educação você tem uma coisa similar, né? A segunda maior corporação negra do Brasil são os professores de ensino básico, muito menos do que a segurança pública, mas o funcionalismo público de modo geral no Brasil, quanto mais você sobe na hierarquia, mais branco ele vai ficando, né? Então você tem aí determinados traços gerais, mas o modo como ele se expressa em cada uma dessas esferas é bastante diferente, né?
E aí, aproveitando, né? E é um dos pontos também que vocês trabalham no livro. As ações afirmativas, que efeito elas têm produzido, essas políticas que vêm sendo adotadas no Brasil nesses últimos anos todos, sobre essa situação, né? Sobre essa maior inclusão de negros na hierarquia? Você várias vezes se referenciou à hierarquia, a gente pode pensar tanto nessa hierarquia dentro da corporação, no caso das polícias, das Forças Armadas, é muito nítido isso, mas se aponta também para uma questão que a gente poderia chamar de uma certa hierarquia social, né? Ou seja, quem ocupa posições de mais prestígio, posições de mais poder, ainda que civil, é muito mais branco e é muito mais homem, né? Mais homem branco do que qualquer outra coisa. De que maneira isso tem sido impactado por essas políticas?
Perfeito, eu acho que você levantar esse ponto é importante para a gente entender a importância das ações afirmativas. De uma certa perspectiva, a política de cotas, por exemplo, no ensino superior é uma política bastante modesta, né? Se você pensar, por exemplo, o Brasil hoje não chega a 20% de diplomados com ensino superior. Então é uma parte pequena da população. Desses 20%, 2/3 são diplomados pelo ensino privado, né? 1/3 vem do ensino público. E a política de cotas incide sobre esse ensino público a partir ali dos anos 2000-2010. Né? Então a gente está lidando com uma parte muito pequena da população. Política de cotas também é uma política, entre muitas aspas, gratuita, digamos assim. O Estado não investe ou não tem que investir necessariamente recursos nessa política de cotas.
O custo já está dado, né?
O custo já está dado, exatamente. Então, de uma certa perspectiva, as pessoas que dizem isso têm razão. Ou seja, a política de cotas é uma política modesta. Mas eu acho que a política de cotas ela vai num nó de uma forma muito eficiente, porque ela atinge os processos de distribuição de diploma, que no Brasil, e sobretudo de diplomas de instituições públicas de ensino, que no Brasil é a porta de entrada para as classes médias e para as classes altas. Né? Então, os resultados, e depois se você quiser a gente pode conversar mais sobre os números das ações afirmativas no Brasil, embora esses números se diluam quando a gente observa o país como um todo, era muito comum no ano passado, quando as cotas completaram 10 anos, a lei federal completou 10 anos, os jornalistas me perguntarem, né, qual é o efeito das ações afirmativas na queda de desigualdade do Brasil, ou no aumento da desigualdade. Eu falei, olha, a gente está lidando com um grupo muito pequeno, as ações afirmativas não têm esse poder, digamos assim, nem essa intenção. Agora, ao mesmo tempo, elas permitem a pluralização, a diversificação das hierarquias, do topo da pirâmide social, da parte média ou do topo. Eu costumo dizer que a ação afirmativa é uma política muito específica, com consequências muito gerais. E uma delas tem a ver com o nosso mundo, que é o mundo do ensino superior. O que era a universidade pública no Brasil? O que foi a universidade pública no Brasil historicamente? Um espaço de reprodução de elites e classe média. Mais do que isso, a universidade pública no Brasil, ela retirava dinheiro da população mais pobre e negra, através dos impostos, e dava de presente uma vaga totalmente gratuita para o filho da classe média e para o filho da classe alta. Então, a universidade pública no Brasil foi, historicamente, um imposto regressivo. Né?
Você um fomentador de desigualdade. Né?
E um multiplicador de desigualdade. O que, que a ação afirmativa faz, para além da inclusão do grupo específico que tem interesse nela? Justifica a existência do ensino superior público. Então, você diz assim, ok, a gente vai manter esse ensino superior público porque ele cumpre outras funções que são importantes, mas a gente não vai proibir quem o sustenta de entrar nele. Seja o estudante pobre, é preciso dizer que as cotas no Brasil são majoritariamente para estudantes pobres, só dentro delas que a gente tem as cotas raciais, mas estudantes pobres e os estudantes negros vão ter um espaço aqui, eles vão poder entrar também. Então eu costumo dizer que a ação afirmativa, para além da sua modéstia, digamos assim, ela acaba justificando a existência mesma do ensino superior público no Brasil, que eu, como professor de ensino superior público, defendo a ferro e fogo, não é uma crítica que eu faço ao sistema. Mas o sistema realmente, se continuasse como era no passado, ele não era só uma máquina de reproduzir desigualdades, ele era uma máquina de legitimar as nossas desigualdades e dizer assim, quem está no topo chegou por mérito. E a ação afirmativa muda um pouco isso, né? Ela vai no nó e tenta começar a desatá-lo, digamos assim.
Você falou do mérito, eu gosto de chamar isso de meritocracia hereditária.
Exatamente. Que a gente poderia chamar de aristocracia, né?
Ou de aristocracia, né? O governo dos melhores. Porque vem dos melhores. Né? Sou neto de melhor, bisneto de melhor, filho de melhor e coisa assim. E especificamente, já que a gente está entrando nessa questão aí dessas elites sociais, econômicas, vamos entrar nas elites políticas. Né? Um outro problema importante é também essa ultra subrepresentação da população negra nas posições políticas de maior envergadura. Né? né? Vocês apresentam ali um gráfico interessante, logo no comecinho do livro, né? na introdução, quando vocês mostram ali a proporção de homens brancos, de mulheres brancas, de homens negros e mulheres negras nos vários cargos, né? Governador, presidente não dá para fazer estatística, né? Mas governador, senador, deputados e tal. Aí a gente tem uma ação afirmativa muito efetiva que vem sendo adotada, inclusive por via judicial, né? Porque se fosse depender do legislativo, a coisa não tinha andado, como você já colocou antes. Pelo contrário, né? O que a gente tem tido é uma política de simplesmente anistiar a transgressão dessas regras definidas a partir das decisões judiciais. De que forma essas decisões recentes, as ações dos próprios partidos, a questão da partilha do dinheiro, apesar das anistias, né, depois a gente pode chegar nelas, mas tem produzido ou não algum efeito nesses últimos anos?
Olha, quando a gente observa as eleições assim, num longo termo, né, a gente tem observado no livro, vai de 2014 até, enfim, mais recente, 2020, mas não pega as eleições de 2022. A gente nota uma mudança positiva, mas muito incremental, de aumento da representatividade da população negra nos espaços representativos, sobretudo nos parlamentos, ou no parlamento, na Câmara especificamente. Então há uma mudança positiva, mas ela é muito incremental. Eu fiz uma conta, salvo engano, uma vez, a pedido de um jornalista, que era quanto tempo demoraria para a gente atingir a paridade de gênero e raça, para mulheres negras especificamente. Ou seja, quanto tempo a gente demoraria para que mulheres negras no parlamento chegassem à proporção que elas são na população, que é de 26%. E se a gente seguisse a velocidade das últimas eleições, a gente demoraria 50 anos, isso pressupondo que a gente vai seguir essa velocidade, que é lenta, né? Mas nada
impede... Eu achei até que seria mais, hein? Mas
pois
mesmo
é.
Assim é muito, né?
É, mas nada impede que daqui a pouco você tenha um backlash, né? Que, ou seja, claro, que se atinja um teto e etc. Agora, quais são os efeitos dessas medidas específicas que você mencionou? Eu acho que muito pequenos. Se você pegar a primeira medida de incentivo a candidaturas negras, que foi, enfim, que foi adotada por ordem judicial, ela, TSE, depois o STF antecipou para as eleições de 2020, o que ela fez foi basicamente dizer o seguinte: a cota de financiamento, ela criou uma cota de financiamento. Então, se um partido lançava 10% de candidaturas negras, ele tinha que conceder a essas candidaturas no mínimo 10% do fundão, né, do fundo eleitoral. Se o partido lançava 20%, ele teria que conceder no mínimo 20%. É uma medida muito modesta também, né, muito humilde, porque, primeiro, não impede que nenhum partido, não impede que algum partido lance zero candidatos negros. Partido que lança zero candidatos negros, inclusive, fica liberado de ter que obedecer essa medida. Mas já
se
teve...
Se periga ter partido obrigando todo mundo a se autodeclarar branco, né?
É. Você teve até partidos no passado em que todo mundo se autodeclarava pardo. Isso é uma coisa muito, muito maluca. Mas o fato é que essa medida, ela teve um efeito simbólico inicial de chamar a atenção para os partidos de que algo tinha que ser feito, e alguns partidos fizeram, de fato. No entanto, se eu não me engano, uma pesquisa da própria FGV depois mostrou que 33 dos 38 partidos desobedeceram essa medida. E isso já levou a uma primeira anistia, né, que foi uma anistia que, na verdade, não foi enquadrada como anistia, mas foi uma mudança da regra. Então, se mudou a regra para que a distribuição do financiamento, que é no Brasil proporcional às bancadas no Congresso, né, então você tem bancadas, partidos com bancadas maiores recebem mais financiamento público, e aí o que essa nova medida, que em tese continua valendo, é que os eleitos pretos ou pardos contariam como dois nessa bancada, inflando, portanto, o seu tamanho e inflando os recursos do fundão que iam para o partido. É uma medida engenhosa, uma medida até interessante, porque bota, digamos assim, uma cereja, uma cenoura na frente do partido e diz assim: se você trabalhar em prol dessas candidaturas, você vai ter mais dinheiro. Mas, de novo, a gente provavelmente vai anistiar os partidos que não obedeceram essa regra. E em relação a essa regra, você tem um outro problema, que é o fato de que você tem um caos, uma leniência em relação ao processo de autoclassificação racial dos candidatos. Eu fiz um levantamento junto com o Carlos Machado, que coautora o livro comigo, e a gente basicamente pegou as fotos dos eleitos na eleição de 2022 e submeteu a um comitê né, um grupo que classificou racialmente aquelas pessoas. E a gente adotou um critério bem leniente, ou seja, se num grupo de 5 pessoas, duas dissessem essa pessoa é de uma cor, ela era considerada daquela cor. E aí a gente chegou num hall de mais ou menos 20% dos candidatos eleitos, que eram vistos como brancos pela sociedade, alguns deles, por exemplo, o Arthur Lira, e que se autodeclaravam pardos, né? Então, isso gera problemas para o cálculo dessa medida. Então, assim, embora essas medidas sinalizem que existe uma parte do Estado preocupada com a diversificação do parlamento, eu acho que os efeitos materiais delas ainda são muito limitados.
Agora, interessante, né? Porque você falou do Arthur Lira, né? O problema de ser ou não considerado negro pela sociedade, e aí vamos ver o que vocês fizeram ao criar esse grupo para poder, né, ter essa avaliação subjetiva, é de alguma forma refletir essa subjetividade que a própria sociedade tem ao avaliar as pessoas, já que nós estamos falando de autodeclaração. Mas se o problema, digamos, na sociedade é você, ao ser negro, sofrer algum tipo de discriminação ou de exclusão por conta da percepção que se tem sobre você, o candidato não percebido como negro, que se declara negro, está, na realidade, falseando, né, a situação. Não é uma mera situação de, ah, eu declaro aquilo que eu me considero. Tudo bem, mas para fins eleitorais há um problema aí, né? E para outros, né, também, porque quando a gente fala daquela autodeclaração nas cotas universitárias e em outras situações, esse problema costuma reaparecer, né?
É, claro, você tem toda a razão. Eu acho que é importante frisar, isso nunca é demais, embora seja uma espécie de mantra sociológico, né? Raça não é um dado objetivo, né? Raça é um conceito eminentemente sociológico e que tem a ver com processos discriminatórios, né? Pessoas negras são negras porque elas são vistas como negras por outras pessoas. Exato. O que vem atrelado a uma série de preconceitos e potenciais discriminatórios. Ou seja, sempre vai ter aí uma zona de incerteza, sempre vai ter um lugar, um espaço onde as pessoas, será que aquela pessoa é percebida como negra, não é negra, ou é negra, ou como ela se sente, etc. Agora, existem casos de pessoas que são percebidas como brancas de modo geral, portanto, tem pouquíssima chance de sofrer preconceito ou discriminação racial, e ainda assim se colocam como não brancas. Isso desvirtua um pouco a política pública. No caso das eleições, eu acho que a gente nem precisa avançar tanto em falar em comissões de heteroclassificação como existem, por exemplo, nas universidades. Basta a gente pensar em mecanismos burocráticos mais rigorosos de autodeclaração racial. Eu digo isso porque hoje no Brasil, quem preenche o Divulga Candi, né, quem preenche o sistema de candidaturas do TSE, quase sempre é um secretário do partido. Então a gente teve no passado, isso está diminuindo, mas a gente teve no passado muitos partidos que declaravam todo mundo como pardo, declaravam todo mundo como branco. Ou seja, provavelmente, não duvidando da composição de determinados partidos, mas provavelmente é um secretário ali que preencheu aquilo de qualquer jeito, né? Então você precisaria ter no mínimo...
Era uma questão desimportante, né?
É, meu Deus, né?
Qualquer coisa aí, né?
É, tem que preencher várias outras coisas e tal. Então se a gente tivesse um sistema, se o TSE, os tribunais regionais, por exemplo, estabelecessem uma declaração de próprio punho, eu declaro para fins, e essa declaração implica que eu terei direito a receber mais recursos de campanha, ou alguma coisa desse tipo, inclusive com uma certa conscientização dos candidatos, eu acho que isso já teria um efeito bastante positivo.
Agora, um outro dado ainda com relação à política que eu achei interessante, mas esse eu li no artigo do Nexo, né, que você publicou recentemente. Você aponta que ali no período, quer ver, deixa eu só confirmar a data aqui para eu não errar, né? Entre 2016 e 2020, né, as duas últimas eleições municipais, o número de prefeitos brancos, em vez de diminuir, aumentou. O que eu ia te perguntar é o seguinte, né? Me ocorreu isso ao ver esse dado. Nós tivemos as eleições de 2016 e 2020, alguma medida, eu acho que até 2016, aí ligando com a eleição de 2018, que não foi para prefeito, mas reflete um certo ambiente, uma inflexão claramente à direita na política brasileira, partindo das próprias eleições, né? 2016, aquela eleição dos prefeitos outsiders, né, que tinha um discurso antipolítico. 2018, elegeu Bolsonaro, né, criou aquele congresso também muito mais à direita do que era antes, e olha que 2022 piorou nesse sentido, né, mas a gente teve essa inflexão. A minha dúvida é, isso pode ser também um reflexo dessa inflexão conservadora de alguma forma? Seja porque, eventualmente, ao haver uma inflexão conservadora, partidos mais à direita talvez tenham menos negros em seus quadros e aí elejam mais prefeitos brancos, ou o próprio eleitorado, né, faz escolhas que excluem candidatos negros, e aí, claro, sempre vai ter aquela exceção, né, porque meio anedoticamente tenta, né, criar uma explicação, não é bem assim, do tipo a prefeita de Bauru, né, em São Paulo, que é uma prefeita negra, ela se autodefinir como a mulher negra do Bolsonaro, e é super à direita, mas quando você pega os números agregados, o que a gente vê é exatamente o oposto, né? Você vê alguma relação entre essa guinada conservadora e uma mudança na representação em termos étnico-raciais?
É, eu acho que a sua pergunta, ela levanta várias coisas, eu vou tentar não perder nenhuma delas, mas eu acho que, em primeiro lugar, existe uma hipótese aí muito pouco estudada, inclusive muito pouco estudada por mim, mas é uma hipótese que está rondando, que eu tenho chamado muito a atenção, que é a relação dessa questão racial com essa voga neoconservadora. Não só pelos elementos que você mencionou, né, a branquitude da política neoconservadora e etc. e tal, mas também no sentido oposto, né? A gente, eu e o Carlos, a gente sempre se surpreendeu um pouco com o fato de que determinados partidos ditos confessionais, ou partidos evangélicos, costumavam ter mais candidatos negros. E isso provavelmente reflete o fato de que uma via de ascensão social e política para pessoas negras tem sido no Brasil ser pastor, por exemplo. Né? Uhum. Isso tem acontecido em algumas igrejas. É um fenômeno desses que fica aí, são as pesquisas à espera de pesquisadores, digamos assim. Né? Agora, para responder a tua pergunta, eu acho que é importante demarcar algumas coisas. Sobre os dados, eu disse que há uma melhora, mas essa melhora ela acontece sobretudo nas casas legislativas, nas eleições proporcionais, e nas eleições proporcionais, quanto mais baixo o nível, né, vereador, melhor. À medida que a gente vai subindo na hierarquia, de novo a hierarquia, à medida que a gente vai subindo na hierarquia de cargos, os brancos vão predominando, eleições majoritárias os brancos predominam. Eu me lembro, eu acabei de citar esse exemplo, vou citar de novo, mas eu me lembro que numa eleição municipal, um jornalista me perguntou se eu podia fazer alguma previsão, né? Essa coisa que perguntam pra gente, você pode fazer alguma previsão? E aí eu fiz uma brincadeira que eu cravei, eu falei assim, olha, no mínimo 30% dos municípios brasileiros vão ser governados por prefeitos brancos. E aí o jornalista falou assim, mas como? Que modelo matemático? Que
ótima previsão. Não tem como errar essa, né?
Eu falei assim, não tem como errar, porque em 30% dos municípios só tem candidatos brancos. Então, certamente... ou seja, isso mostra o quanto, quando a gente está falando de eleições majoritárias, a situação fica muito mais complicada de resolver Senado, governador e etc. Uma outra coisa importante, que é uma tese que a gente vem testando já há um tempo, mas não atualizou os dados para essa voga neoconservadora, que tem a ver com a relação entre raça e ideologias políticas. Então, havia na bibliografia uma expectativa que a gente dá o nome de socialismo moreno, digamos assim, né? Que é a ideia, fazendo uma paráfrase com o socialismo moreno do PDT, mas é a ideia de que a esquerda seria mais aberta a candidaturas de esquerda, a candidaturas negras. E isso é um pouco mais complicado. Quando a gente olha partidos específicos, a gente tem partidos que têm mais candidatos negros, a gente tem partidos que não têm tantos candidatos negros, mas elege mais negros, mas quando a gente bota isso no sistema eleitoral, no sistema partidário completo, essas diferenças em relação às cores ideológicas quase desaparecem, né? Elas vão tendo alterações de ano a ano, eleição a eleição, mas no bojo geral, você não tem essa... A hipótese do socialismo moreno não se confirma. A esquerda ainda parece substantivamente fechada à questão, a candidaturas negras, ainda que proporcionalmente mais aberta do que a direita. E aí tem diferentes coisas que a gente pode discutir por que isso acontece, né? Tem... Enfim, a tese da Flávia Rios, que é sobre isso, sobre a relação dos partidos de esquerda com a questão racial, como você tem reaproximações e distanciamentos, mas fato é que a gente tem aí uma agenda a ser explorada, que é da questão racial dentre os neoconservadores. Isso, de fato, tem muita coisa a fazer aí.
E você mencionou um ponto que eu até queria pegar, e foi ótimo você ter levantado, quando você falou dos evangélicos, né? Esse crescimento que as bancadas conservadoras têm tido nas casas legislativas nos últimos anos. Boa parte dessas bancadas conservadoras se compõe de evangélicos. Né? Então, e agora você ainda colocou um ponto que ajuda mais ainda eu fazer a pergunta que eu tinha pensado fazer. que você chamou atenção para o fato de que a esquerda não é tão receptiva quanto se poderia esperar com relação ao lançamento de candidaturas negras. É possível que nós tenhamos hoje um certo aumento, ainda que pequeno, né, como você colocou, de negros na representação, porque há um aumento da presença evangélica dentro dos legislativos? Faz sentido essa hipótese?
Eu acho que essa tem sido, nos últimos anos, uma das minhas apostas na leitura da conjuntura, né? Eu realmente não tive condições ainda de testá-la, mesmo porque para testá-la você tem uma questão complicada aí, que é como você atribui religião às candidaturas. O próprio ISERA aqui no Rio, né, o Instituto Superior de Estudos da Religião, vem fazendo isso, mas o ideal era fazer uma grande classificação da base de dados. E também tem o que é ser evangélico, né? Ou seja, você pode, sei lá, ser evangélico e não ser um evangélico praticante, você pode não ser uma liderança, ou você pode se colocar como: sou pastor evangélico, estou aqui representando os evangélicos e etc. Agora, é muito curioso isso, porque também, para falar algo talvez um pouco anedótico, mas que aquela anedota que talvez esconda um movimento mais amplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, durante muito tempo, não sei se ainda hoje tem, mas durante muito tempo teve uma ação afirmativa para pastores negros. E isso era ligado à necessidade de recrutar pastores negros para trabalharem na África, nos países africanos.
Onde eles seriam mais bem recebidos, muito provavelmente. Né?
Exatamente. Primeiro, aí tem um outro movimento interessantíssimo que a sociologia da religião vem estudando, que é o fato de que a Igreja Evangélica no Brasil, pela primeira vez na história da humanidade, inverteu os fluxos de conversão religiosa, né? Ou seja, tradicionalmente, são as religiões do norte que convertem os países colonizados. E hoje, uma das religiões, em termos de taxa de crescimento, uma das religiões que mais cresce no mundo são os evangélicos pentecostais brasileiros, ou neopentecostais, como alguns chamam, que tem um trabalho de
presidente. Exportando o neopentecostalismo ou pentecostalismo brasileiro.
Tem um texto do Edir Macedo recomendando que os pastores negros da Igreja Universal do Reino de Deus casem com mulheres negras, dizendo que eles provavelmente vão se mudar para algum país na África, que a igreja tem trabalhado para isso, e que alguns desses países vivem conflitos raciais muito fortes e que, portanto, um pastor de uma família negra... Esse texto está publicado numa dos jornaizinhos que a...
Folha Universal.
A Folha Universal, exatamente. E é muito curioso, que foi um texto que na época deu uma certa polêmica: ele está sendo racista ou ele está sendo antirracista, né? Do tipo, o que, que ele está fazendo? Mas isso mostra, para além do fato de que, assim, a gente tem uma quantidade de pastores negros no Brasil realmente muito grande, incomparável com a quantidade de, sei lá, padres negros, por exemplo. Então... eu diria que talvez a única hipótese que eu venho sustentando a cada eleição e a cada análise de conjuntura, que eu acho que vai se manter, é: nós teremos mais pastores negros eleitos. Porque a gente tem aí um movimento de fortalecimento dos evangélicos e um movimento de fortalecimento de um grupo onde a população preta e parda está sobre-representada. Né?
Mas então, em cima disso, para pegar uma das perguntas que você coloca, que são perguntas do seu livro, né? Quem esses negros representam, afinal?
Perfeito. Eu acho assim, a gente levanta essa questão no livro baseado em várias questões, porque assim, a gente pode concordar, né? Acho que tem uma primeira discussão, que é preciso ter políticas ou medidas que aumentem a representatividade de grupos no parlamento? Isso é algo que a gente tem que discutir. Mas a gente pode concordar. Vamos supor que a gente... esse interlocutor imaginário concorde com isso. A segunda pergunta que se coloca é: mas que tipo de representação é essa? A representação de membros de grupos é uma representação de grupos? Ou seja, o deputado negro, ele está ali para falar do interesse da pessoa negra, a deputada mulher negra está ali representando, é a porta-voz, digamos assim, da mulher negra? Eu particularmente acho que não. Eu acho que a necessidade de diversificação dos espaços de poder, ela se dá por diferentes motivos que não necessariamente estão relacionados a uma ideia de interesse objetivo de um grupo. Então, por exemplo, a discussão sobre ações afirmativas. Né? Temos que ter, não temos que ter, até onde elas têm que ir, como elas têm que ser organizadas, em que espaços elas têm que ser aplicadas, etc. Tradicionalmente, essa discussão foi feita no Brasil, no parlamento, e essa discussão é muito antiga no parlamento no Brasil, no mínimo desde a década de 80 se faz essa discussão, mas tradicionalmente ela foi feita por homens brancos de meia-idade, classe média e elite. Ou seja, a diversificação do parlamento era uma diversificação da deliberação. É uma diversificação que inclui a perspectiva daqueles que potencialmente são mais atingidos pelas políticas públicas que estão em debate. É a mesma coisa, um parlamento composto majoritariamente ou hegemonicamente por homens brancos, como é que esse parlamento vai discutir a questão do aborto? Vai discutir como uma questão secundária. Isso quer dizer que toda mulher eleita tem que necessariamente defender a descriminalização do aborto, porque esse é o interesse objetivo da mulher? Veja, eu sou um homem totalmente a favor da descriminalização do aborto. Mas fato é que é totalmente legítimo que uma mulher seja contrária ao direito ao aborto. Assim como é legítimo, eu diria até urgente, que ela possa participar desses debates. Evidentemente, depois de passar dos ritos eleitorais e compor esses debates com a sua perspectiva. O maior problema que a gente tem que resolver com essas políticas de presença, né, como a gente fala na bibliografia, é o problema da homogeneidade, dessa grande bolha de ressonância que são as esferas de decisão no Brasil, que são hegemonizadas pelos homens brancos.
E aí como é que se dá a discussão desses temas no Legislativo, portanto? Qual é o espaço, né, que eles têm, temas relacionados, por exemplo, à questão racial, né, em particular? Eu lembro que por anos e anos e anos, por exemplo, a gente ouvia falar da Lei K.O., que é como se fosse assim, parece que é a única coisa que um dia alguém propôs, né? E olha que aí você falou dos anos 90, né? Estou lembrando lá dos anos 90 para falar disso, né? Final dos 80, começo dos 90 ali, quando se falava muito da Lei K.O., que era aquela lei que, enfim, tornava o racismo crime não sujeito à fiança, né? Era o que ela produzia. Agora, enfim, não é o único assunto, mas é engraçado, né? Parece que discussões no Legislativo sobre esse tema, pelo menos na mídia, a gente não vê muito elas aparecerem, né? Exceto agora, que tinha a questão da revisão da lei de cotas. Enfim, como é que, diante dessa subrepresentação da população negra dentro das casas legislativas, de que forma esse tipo de tema comparece ali, se é que comparece?
Eu costumo dizer, Cláudio, que quando eu comecei a pesquisar esse tema, lá atrás com o Carlos Machado, a gente achava assim, agora que tem o dado raça-cor na base do TSE, todos os cientistas políticos vão pesquisar tudo incorporando a clivagem de raça. Infelizmente, eu acho que isso não aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque na área de estudo sobre raça no Brasil, eu acho que tem praticamente tudo a ser feito. Então, se a gente pegar aquela lista de áreas temáticas da ABCP e adicionar raça do lado de cada uma delas, a gente tem agendas de pesquisa que são muito subutilizadas, né? Muito, muito subexploradas. Por exemplo, eu estava conversando com a minha colega aqui, Letícia Pinheiro, sobre como você tem pouquíssimos estudos sobre política externa e raça no Brasil. A política externa do Brasil, durante muitas décadas, se baseou no discurso de que o Brasil era um país harmônico, de paz, onde não tinham conflitos raciais. E sustentou a política externa brasileira durante décadas. E você tem uma carência muito grande de pesquisa sobre ação legislativa, por exemplo. Há diferenças na ação legislativa em termos de raça? Não há? Quais são os projetos propostos? Quais são os destinos desses projetos, etc. No livro, a gente faz um ensaio em relação a isso, né? Faz uma análise bem descritiva. Você tem, agora há pouco eu estava conversando com a Natália Neres, que é uma estudiosa desse tema, mas fato é que hoje, no legislativo, você tem uma maior abertura que se tinha no passado a esses projetos, só que esses projetos sobre a questão racial, eles costumam ter ritos muito polares. Ou eles passam rapidamente, então a renovação da lei de cotas foi isso, né? Você teve uma enorme discussão, eu mesmo participei dessa discussão em alguns momentos, e a partir do momento que ele entra no legislativo, ele entra ali num bolo de projetos que o governo quer aprovar e que fez acordos dentro do Congresso, e aquilo vai passar e sem grandes discussões. No caso desse projeto, eu acho até que é bem-vindo que não tenha tido grandes discussões, porque se tivesse tido mais discussões, talvez ele tivesse sido barrado. Ou projetos que entram, são discutidos e nunca passam. É muito curioso, você falou da Lei K.O., mas a lei anterior, a Lei K.O., na verdade, modificou a lei de racismo no Brasil, e a lei de racismo no Brasil, que surgiu, salvo engano, nos anos 40, ela surgiu por causa de um caso de racismo contra uma bailarina estrangeira, que veio se hospedar no Brasil e sofreu racismo no hotel onde ela estava, e aí o governo, para dar uma resposta internacional, aprovou uma lei de racismo. Ou seja, a lei de racismo no Brasil não foi aprovada para um problema do brasileiro. Ela foi aprovada para resolver um problema que veio de fora, supostamente, né?
De relações externas do país, de certa maneira.
Relações externas, exatamente. Então, isso para dizer assim, a gente precisa de estudos sobre isso, mas a minha impressão, pelo que eu observo dessas tramitações, é que o Congresso brasileiro ainda não encarou de frente os projetos sobre a questão racial. ou eles são colocados ali numa agenda, num programa, num pacote, e aí eles ficam dependentes do executivo, ficam dependentes do quanto o executivo quer usar aquilo para avançar uma determinada pauta, ou eles são completamente negados, né? E isso está ligado à falta de parlamentares negros, né? O que a gente mostra no nosso trabalho, e boa parte dos trabalhos sobre isso mostram isso também, é que basicamente os projetos sobre questão racial, eles são levados a cabo por parlamentares negros. Pode parecer uma conclusão óbvia, mas não é, né? Quando você não tem uma massa crítica de parlamentares negros, você basicamente está restringindo também as questões de agenda, né? O poder de agenda dos parlamentares negros de colocarem temas em pauta.
E no âmbito do executivo, né? Porque você aponta que às vezes o movimento negro prefere agir sobre agências governamentais do que diretamente sobre o Congresso, né? Ou sobre outros legislativos, eventualmente, né, no nível subnacional, assembleias, câmaras. Tem sido mais realmente mais produtivo para o movimento negro atuar sobre essas agências governamentais?
Eu acho que foi historicamente mais produtivo, mas encontrou um teto. E eu acho também que não é propriamente uma escolha totalmente autônoma ou racional, digamos assim, do movimento negro. Se você pega ali o final da década de 70, os anos 80, o movimento negro tinha a expectativa de que eles iam participar eleitoralmente, né? Tem um militante negro, uma liderança negra do período, que eu não me lembro o nome, me falha agora a memória, mas ele, numa entrevista, ele escreve o seguinte: olha, movimento negro é algo para redemocratização. Uma vez as eleições funcionando, não vai existir movimento negro. Porque ou a gente vai fundar o Partido Negro, ou a gente vai se alojar em todos os outros partidos. Eu acho muito interessante essa expectativa, porque tinha uma visão talvez até um pouco tradicional de como se dá o processo de democratização. Essas duas coisas não aconteceram. É óbvio que o movimento negro está presente nos partidos, né? Mas essa ideia de que o movimento negro consegue vocalizar suas coisas dentro dos partidos não se concretizou. A ideia de um partido negro também, que é algo que vai e volta na história brasileira, também não se concretizou. Então, o que os movimentos negros fizeram, sobretudo ali a partir do início dos anos 90, foi basicamente um cálculo estratégico de que era possível avançar mais com advocacy, com pressão direto nas agências estatais. E, de fato, isso aconteceu. Boa parte das políticas públicas relacionadas à desigualdade racial, inclusive as ações afirmativas no ensino superior, não vieram via parlamento. Vieram via advocacy, agências estatais. A primeira universidade a adotar cotas, que é a minha universidade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, adotou cotas por pressões e por articulações com o movimento negro, né? Que depois, inclusive, redundaram em mudanças na lei, etc., mas não se deu numa esfera federal. A Universidade de Brasília, por exemplo, adotou cotas, a primeira federal a adotou cotas a partir do seu conselho universitário. Não se deu via políticos negros levando essa questão. Agora, embora isso historicamente tenha sido uma estratégia, na minha opinião, bem sucedida, eu acho que ela está encontrando um teto. Um primeiro teto foi encontrado com a eleição do Bolsonaro, e não me parece gratuito que a eleição do Bolsonaro tenha se dado muito próxima ao assassinato da Marielle Franco. Eu acho que o assassinato da Marielle Franco passou uma mensagem que é a seguinte: quem era Marielle Franco? Era, na verdade, uma política negra que estava fazendo uma trajetória tradicional, se a gente parar para pensar. Então, a Marielle Franco foi assessora de político muito tempo, tinha um trabalho partidário durante muito tempo, se elegeu vereadora e estava ali despontando para uma carreira tradicional, vereadora, deputada, senadora, né? Não sabemos aonde ela iria. Quando ela é assassinada, há uma mensagem do tipo assim: olha, tem um teto para o político negro. O político negro não pode pegar determinadas questões, como, por exemplo, políticas relacionadas aos direitos humanos. Quando vem o Bolsonaro, as agências estatais se fecham. Então, não tem mais como você pressionar o ministério, porque aquele ministério não está mais disposto a ser pressionado para fazer algo. Não me parece gratuito também que nesse momento é o momento em que você tem uma recolocação da questão racial dentro dos partidos. Ou seja, se essas agências estatais estão fechadas, então a gente tem que talvez discutir a centralidade das eleições e a importância das eleições para a gente conseguir avançar as nossas pautas.
E dos próprios partidos, consequentemente, né?
E dos próprios partidos, consequentemente. Por isso que eu acho que a eleição do ano que vem é uma eleição fundamental para a gente. Não só fundamental de uma perspectiva normativa, mas de uma perspectiva analítica. Então você tem aí já grupos constituídos no governo e fora deles, um debate na sociedade, um debate nos partidos, e aí? Como é que isso vai, qual vai ser o resultado disso nas eleições do ano que vem? Será que a gente vai ter um aumento incremental, como a gente tem tido? Será que a gente não vai ter aumento? A gente vai entrar num platô? Será que a gente vai ter retrocesso? O que vai acontecer nas eleições municipais do ano que vem?
Interessante, né? Porque uma outra coisa que você coloca nos seus textos é a questão de que parece que os negros estão meio afastados, né, da política institucional. Né? Embora, quando você imagina essa atuação como grupo de pressão junto às agências governamentais, bem, é uma atuação sobre a política institucional, mas não dentro da política institucional. Né? Agora, quando você converte para os partidos, e aí você imagina lideranças negras participando da vida orgânica dos partidos, se constituindo em lideranças dentro da organização partidária, se lançando como candidatos a posições importantes, aí sim, né? Você tem um envolvimento, de fato, com a política institucional, né?
É, exatamente. Agora, é isso mesmo, mas isso tem mudado nos últimos anos. E quando eu digo nos últimos anos, são últimos anos mesmo. Assim. Eu acho que tem um processo, sei lá, de 3, 4, 5 anos para cá, em que essas pressões sobre os partidos são muito fortes. Tem um estudo muito interessante da Vanessa dos Anjos, que fez uma dissertação de mestrado na Universidade Federal da Bahia, em que ela entrevistou eu esqueci o nome que você dá para isso, mas os headhunters dos partidos, né? Os coordenadores que são os responsáveis por formar a nominata, digamos assim. E é muito interessante, porque ela basicamente perguntava para eles, né?
O que faz headhunter é partido novo, viu?
Exatamente. Eu agora parecia a Luciana Gimenez, mas também falar caçadores de cabeça ia ficar interessante.
É estranho, né?
Partido Novo, que historicamente é o partido com menos negros como candidato no Brasil.
Pois é.
De que seja colocado, seja novo no nome, mas tão velho na sua composição, né?
Eu diria que é quase o partido do período monárquico no Brasil, pré-abolição da escravatura.
Os liberais da monarquia, né?
Isso, exatamente.
Mas o que a Vanessa mostra é assim, ela perguntava o que faz o bom candidato, como é que vocês definem os bons candidatos e tal, e ninguém colocava a questão racial como uma questão. Não, a gente não... Somos cegos à raça, a gente está aberto para todo tipo de candidatura. Agora, o bom candidato ele tem que ter base, ele tem que chegar para mim com uma base, ele tem que chegar para mim com um saco de votos debaixo do braço. Legal, né? Óbvio isso, né? Que bom que eles operam assim. Quem tem voto e quem não tem voto? Ah, pastor evangélico tem voto. Líder sindical, já não tem mais tanto, então a gente já não está investindo tanto em líder sindical, já não tem tanto voto. Professor, professor tem que ver. Professor às vezes tem voto, às vezes não tem voto, tem que ver como é que está, etc. E tal. Tá, mas e como é que vocês sabem, como é que vocês fazem as escolhas dessas ocupações, né? Ou seja, como é que vocês sabem que um tem voto, não tem... A gente olha para o passado. E aí, no final das entrevistas, ela perguntava: e os candidatos negros que vêm com a questão racial empunhadas? Ah, não, aí é difícil, porque questão racial não dá voto, que movimento negro não tem voto, e etc. Sem discutir se isso está certo ou não, ou seja, se esses atores estão, de fato, agindo de modo adequado, mas fato é que, quando você olha para o passado, os candidatos são todos brancos. Então, o candidato que dá voto não é por natureza negro, digamos assim, por origem negra. E segundo, essa ideia, que é uma ideia que no passado é verdadeira, mas a questão é que ela nunca foi testada, de que raça não dá voto no Brasil. Ou seja, quem levanta essa bandeira perde mais voto do que ganha voto. Isso vai reproduzindo um determinado padrão que vai reproduzindo a maioria branca e por aí vai. Então, o partido... Talvez, no livro a gente dizia isso, eu acho que hoje a gente consegue dizer isso de modo mais claro. O partido é o principal nó. Se a gente não discutir o partido, e a gente para isso tem que romper essa visão equivocada que a ciência política luta tanto contra, né, que é a ideia de que no Brasil os partidos não importam, né? Os partidos não são nada no Brasil. Tipo, isso é absurdo, né? O partido é muita coisa no Brasil.
É um erro, funciona, né?
É um erro, né? Se os partidos não importassem no Brasil, a gente teria outros caminhos, mas os partidos importam muito. Agora, como mudar os partidos? Né? Como atingir os partidos no seu funcionamento? Essa é uma questão que eu realmente não sei como responder.
E se tiver mais negros nos partidos e aí nos cargos, você entende que isso impactará de forma decisiva políticas públicas para essa questão?
Eu acho que a gente não pode cravar isso. Né? Eu costumo dizer que se a gente não tiver... a gente tem uma perspectiva de não ter grandes mudanças, ou seja, se não mudar, os partidos não vai mudar também as políticas públicas. Se tiver, pode ser que não mude, mas se tiver, pode ser que mude também. Agora, eu acho que um caminho de mudança dos partidos, o partido no Brasil tem uma situação jurídica meio complexa, né? Porque é um ente privado, mas de interesse público e etc. Mas o Brasil, tradicionalmente, normatizou o funcionamento dos partidos, né? É a prerrogativa do Estado dizer elementos básicos do funcionamento do partido. Eu acho que a gente tem que discutir a composição dos cargos da hierarquia partidária. Eu acho que a gente pode e deveria obrigar os partidos a terem determinadas cotas, até para o bem dos partidos, né? É muito curioso que numa das entrevistas das pesquisas qualitativas que eu faço, você teve, tem um caso que é triste, né? Mas também para ficar no anedotário que é representativo, que é o candidato que é enganado pelo partido. Então, o Brasil tem nominatas muito grandes, né? Eu costumo dizer que a eleição no Brasil é quase que um vestibular. Você tem 5 mil candidatos para 50 vagas. Então, é muito candidato para pouca vaga. E como você tem a necessidade de fazer o quociente eleitoral, é um incentivo para o partido arranjar candidato, muito candidato, né? E aí a gente entrevistou um candidato que se sentia enganado pelo partido. Porque o partido falava assim: a gente fez uma pesquisa aqui, candidato a vereador na Baixada Fluminense, a gente fez uma pesquisa e você está eleito. Você está tranquilo. E etc e tal, e no final o candidato teve 300, 400 votos no desempenho pífio, e ele se sentiu enganado do partido, disse que foi conversar com o partido, e o partido disse assim: olha, desculpa, a gente errou, mas agora que você tem 400 votos, você pode talvez na próxima eleição conseguir mais a partir desses 400. E aí eu brinquei que era o partido que fazia esquema de pirâmide, né? Ou seja, ele enganava o candidato. Você diversificar a estrutura dos partidos, você ajuda os próprios políticos. Os políticos costumam reclamar muito dos seus partidos, né? Como são feitas as nominatas, etc. Então, eu acho que a gente tem que pensar, se debruçar dedicadamente sobre os partidos, para pensar e para agir também.
É interessante esse caso aí que você está falando. O partido, na verdade, engambela o cara, porque provavelmente ele vai entrar com recursos para poder ser candidato, né?
Então, exato, e ele entra com número. Né? Aqueles 400 votos foram poucos para ele enquanto indivíduo, mas contabilizou para o quociente eleitoral.
Ajuda a somar, por isso que é o caça-níqueis, né?
Exatamente. E ele mais 1.000 candidatos que conseguiram 400 votos já fez aí. E ajuda a eleger uma pessoa branca que está lá na frente.
Exato, exato.
Que às vezes não fez voto para passar do quociente, mas. Então você tem um esquema de pirâmide. O Carlos Machado não gosta quando eu faço muito essa metáfora, mas...
É o disclaimer, né, para o seu coautor, né? Isso é minha responsabilidade, não.
Ele não deixou botar no livro, porque ele acha que é uma metáfora muito exagerada, embora ele concorde que tem esse movimento. Né?
Então, eu te fiz aquela pergunta, referente a esse impacto das políticas públicas, porque uma das perguntas que também guia o teu livro, né, é por que é importante mais negros na política, né? Então, eu estava pensando até que ponto isso ajudaria a responder essa questão que vocês mesmos colocam, né?
Eu acho que mais negros na política é importante para a deliberação política. Um ponto. Se isso vai levar a políticas públicas melhores, eu acredito pessoalmente que vai, mas evidentemente eu não posso cravar. Porque eu acho que tem aí, Cláudio, esse argumento que você trouxe na tua outra pergunta, que é muito importante, que é assim: ah, então, pastor Isidoro, né, um homem negro que foi militar, virou pastor, defende ideias ultraconservadoras.
É uma
etc.
Figuraça, né?
Figuraça, inclusive, bem engraçado. Né?
Aqueles personagens políticos que ficam folclóricos pelo comportamento. Né?
Exato. E aí as pessoas dizem assim: ah, ele não é um político negro, na verdade. Eu sou muito reativo a esse tipo de questões. Eu não tenho dúvidas que o pastor Isidoro é um político negro, eu não tenho dúvidas que o pastor Isidoro sabe que ele é um político negro, e que por mais, eu acho que aqui no seu podcast a gente pode falar, né, por mais maluco que ele seja... Em algumas discussões, e eu acompanhei isso, vez ou outra eu acompanho discussões legislativas até para entender como isso é colocado, ele se colocou como político negro e ele falou: eu como negro sofri racismo e sei que esse projeto tem que passar. Então, evidentemente, eu ideologicamente nunca votaria no pastor Isidoro. Tenho dúvidas se ele significa um avanço na representação. Mas a ausência de negros, independentemente da cor partidária, ela gera problemas na discussão política que são muito sistemáticos. E também a gente não pode defender, enquanto cientistas políticos, eu sou um cientista político meio torto, mas enquanto cientistas políticos, a gente não pode defender que vamos criar cotas para políticos negros de esquerdas, enfim, filiados ao movimento negro.
Né? Até porque você poderia imaginar, se não fosse um político conservador negro, poderia ser um político conservador branco. Eventualmente exatamente. Menos receptivo a certos temas, né?
E podia ser um político de esquerda, ultra progressista em várias pautas, e não progressista branco, e não progressista nas pautas raciais. Que vai.
Exato.
O que não falta, né? A gente sabe disso. futuro.
E a gente está vendo toda a dificuldade que se criou em torno da discussão sobre a próxima indicação do Lula para o Supremo, né?
Exato.
De ser uma mulher e de ser uma mulher negra de preferência, e parece que o Lula resiste bravamente, não sei que decisão no fim das contas ele vai tomar, mas enfim, parece resistir a isso, até já deu declarações nesse sentido, né?
É, e é muito curioso que nessa, a esquerda rachou, né, nessa coisa do PT rachou, nessa coisa da ministra negra, acusações eu acho até às vezes um pouco baixas, assim, e é muito engraçado que às vezes, assim, não estamos no momento para pautas identitárias, né, ou seja, esse é o argumento que aparece. E aí você pensa assim, pô, um STF que hoje é 100% ou quase 100% branco, e o identitário é aquele que reivindica uma diversificação, né? Sim. Eu brinquei com um colega meu, eu falei assim, olha, tem que ter alguma diversificação, né? Se você é contra a ministra negra, então propõe uma outra diversificação, porque não dá, entendeu? Tipo, eu particularmente acho que a questão da ministra negra é mais urgente, mas se ele indicasse um ministro negro, eu também não ficaria tão insatisfeito. O problema é que parece que nem isso está no horizonte, né? Nem sequer Sim. Uma mulher está no horizonte.
E mostra que toda aquela conversa do Bolsonaro sobre o ministro evangélico, ela também tem o seu certo sentido, né? Embora né, ele talvez tivesse, digamos, intenções que eram muito mais de capturar o Supremo do que propriamente aumentar a representatividade, ela faz sentido em si, tendo em vista a dimensão que a população evangélica ganha no país. Seria estranho, né? Um Supremo Tribunal Federal sem nenhum evangélico, né?
Claro, eu acho que esse é o ponto que a nossa opinião fica pouco popular, talvez, entre os nossos pares. Sim. Mas eu acho assim, se a gente entende que a democracia é, por definição, o regime de governo de canalização de conflitos, canalização de divergências, onde é que estão as clivagens, os conflitos sociais hoje no Brasil? Onde é que estão as desigualdades? Onde é que estão os conflitos latentes e os conflitos concretos? Você achar que corpos institucionais compostos por corpos brancos, estritamente brancos, vão conseguir canalizar esse conflito de modo competente ou de modo efetivo, eu acho que isso é equivocado. É óbvio que eu acho que esse ministro não precisava ser, entre aspas, terrivelmente evangélico, né? Porque o Bolsonaro, quando colocou isso, ele, olha, vai ser assim, ele vai votar com a Bíblia mais do que com a Constituição. Isso é absurdo, né? Mas por que não também? E se tem um ministro evangélico, por que não ministras negras e ministros negros e etc? Isso tudo se a gente pensar que o judiciário é uma máquina de prender negro no Brasil, de julgar negro no Brasil. Eu tive um colega que participou do júri, né, e eu me lembro que eu fiquei muito curioso, né, por razões sociológicas, digamos assim, como foi a experiência. Ele falou assim, olha, minha experiência no júri, é um colega branco, ele falou assim, não estou falando isso para você porque é você não, mas aquilo é uma máquina de prender negro, porque no júri você, para participar, se eu não me engano, ainda assim, mas ele falou, tem que ter curso superior, tem que ter, entre muitas aspas, bons antecedentes. Você chega lá no tribunal, é basicamente um bando de gente branca de classe média discutindo em série uma série de pessoas, quase todas negras, que cometeram pequenos crimes. Um punitivismo absurdo. Ou seja, isso faz com que o judiciário brasileiro se transforme numa máquina de, estatisticamente, de prender gente negra, né? Então, e aí? Como é que a gente fura essa bolha? Para mim isso tem que passar pela diversificação do judiciário e, enfim, outras coisas também.
Não, e até da composição do júri, né?
Composição do júri, né?
Como é que uma composição aristocrática, né?
Super aristocrática, exatamente. Então, enfim, a gente está longe de uma discussão séria sobre isso.
Muito bom. Luiz, que papo sensacional. Foi muito legal mesmo, muito bom, super dinâmico e ao mesmo tempo esclarecedor. Eu quero agora te devolver a palavra para você, enfim, se ainda tiver algum ponto porventura que a gente não tenha abordado, você possa trazer, e para fazer a sua amarração final, por favor.
Não, o prazer foi todo meu, te ouço muito, estava ansioso para ser convidado, quero dizer que não pressionei o Cláudio, apesar de ter motivos para isso, mas adorei o papo, eu só acho que talvez, já que 2023 já acabou, e a gente vai começar 2024, eu queria deixar duas mensagens, uma que já foi colocada, né? As eleições de 2024 são muito importantes, né, para a gente em vários aspectos, e uma segunda mensagem é, eu acho que a questão racial precisa ser incorporada de modo mais sistemático nas instituições e nos estudos acadêmicos também, então eu acho que o seu podcast é um espaço para a gente colocar isso, ou seja, todo mundo tem que pensar a questão racial no Brasil. E isso se conecta com a sua outra questão, que é assim, ah, mas então, né, aquela questão da representação que a gente discutia, só negros podem representar a questão racial. Eu discordo disso totalmente. Acho que todo mundo tem que falar disso e todo mundo tem que incorporar isso no que faz, seja em estudos acadêmicos, seja em trabalho de gestão, seja num podcast, seja em qualquer lugar. E 2024 vai ser um ano importante para a gente saber se essa questão vai avançar ou se ela vai recuar.
Bom. Obrigado, Luiz.
Valeu, Cláudio.
Bem, quero então, me despedindo aqui do Luiz, agradecendo a ele por essa excelente conversa, eu quero também, como faço aqui de costume no encerramento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado aqui o Fora da Política Não Há Salvação, seja por meio do podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas, né? No Spotify em particular, também com a possibilidade de vídeo, né? Quiser dar uma olhadinha ali, o Spotify tem o vídeo junto com o podcast, especificamente do Spotify, os outros não suportam esse formato, ou no canal do YouTube, né, onde ele também está disponível para quem quiser olhar. E, claro, agradecer a todas e a todos que têm contribuído aqui com o projeto do canal, pelas mais diversas formas aí que estão disponíveis para isso. No YouTube, né, tem duas formas, pode ser o botãozinho lá do Valeu Demais, permite que se faça ali uma contribuição pontual por meio do Google Pay. Pode ser também fazendo, né, no YouTube, né, não é bem uma assinatura, mas se inscrevendo no canal, se tornando membro do canal por meio do Clube dos Canais, ou, né, em outro caminho, fazer uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com. E aí o endereço é benfeitoria.com/apoio fora da política não há salvação, tudo junto. Ou ainda até, né, para quem quiser um instrumento mais ágil, fazer uma doação pontual também ali, ou planejada, né? Se quiser programar, a gente não vai reclamar, por meio de um Pix, né? E a chave Pix do canal é contato@foradapoliticanoasalvacao.info. Vou repetir aqui porque também é o e-mail para se possa escrever para nós aqui. contato@foradapoliticanoasalvacao.info. Bem, então, dito isso, eu reitero aqui meu agradecimento ao Luiz, me despeço dele e me despeço de todos e todas. Até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.